Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, retornando aqui então com o Semana Boa Nova, já entrando para a segunda parte, o Orlando Noronha Carneiro, atuante tarefeiro lá da cidade de Curitiba, hoje falando com a gente aqui sobre mensagens espirituais. Eu deixei uma pergunta para você aí agora há pouco, Orlando, que era a respeito da veracidade, que é justamente uma pergunta que o Gustavo da Vila Bastos de Santo André fez para a gente aqui, que é como é que a gente faz para saber a veracidade, qual o critério que você recomenda para as pessoas para que elas possam ter certeza da autenticidade, da veracidade das mensagens que foram recebidas.
Queremos agradecer a pergunta do Gustavo. Um exemplo simples. Quando nós recebemos um telefonema do nosso ente querido, vamos ler um e-mail, né? Ali a gente sabe os traços. Nós sabemos que nós estamos falando com aquela pessoa que nos ligou. Então, se um filho liga, por exemplo, para o pai, ele ali no telefone ou mandou um e-mail para o pai, ele identifica, o pai sabe que é o filho que escreveu aquele e-mail pelos dados que contém a mensagem, o comunicado. E não foge na psicografia.
Uhum.
A pessoa, quando nós... engraçado, quando nós vamos lendo a mensagem, e à medida que vai ocorrendo a leitura da mensagem, nós mesmos que estamos lendo, percebemos que a pessoa que está recebendo a mensagem, né, está acompanhando a leitura, ela tem algumas ações, alguns movimentos, né, de confirmações, acenando com a cabeça, se emocionando, porque ali ela está como se ela tivesse recebido o e-mail ou o telefone, porque é um dado que aquela pessoa sabia e que o medianeiro não detinha esse conhecimento, né? Então fica evidenciado que realmente o comunicante se trata do parente que foi requisitado, né, a mensagem.
Eventualmente algumas pessoas poderiam ficar meio incomodadas com essas dúvidas que surgem a respeito das mensagens. Mas o espírita que conhece, o espírita que estuda, sabe que é muito saudável isso, né, Orlando? Porque é importante ter esse tipo de dúvida, porque esse tipo de mensagem não é um artigo de fé. Não se trata de, eu creio ou eu deixo de crer. Eu tenho certeza ou eu não tenho certeza. Então, para aquela pessoa que está recebendo, não foi porque o Orlando recebeu, não é porque o médium famoso recebeu aquela cartinha, não, é porque eu identifiquei naquela cartinha características que somente eu sabia. Então você deixa de ter essas cartinhas, essas comunicações, como um mero artigo de fé, como uma mera questão religiosa, e você passa a ter a certeza de que aquela criatura que está se manifestando para um médium que não conhece nada a respeito da vida daquela pessoa, ela está viva. Ela está presente ali naquele instante, acompanhando tudo que está acontecendo. Não é fé, é certeza.
Então vamos fazer o seguinte, Sérgio, até para comprovar o que você está falando aí, para o nosso ouvinte perceber, aliás, o nosso ouvinte que nunca recebeu ou nunca viu uma mensagem psicografada, eu vou pedir para o Orlando que ele mesmo leia uma mensagem que foi recebida por ele. Não foi agora não, isso foi em 2010, é isso, Orlando?
Não, foi 2011.
2011, essa era 2011. É que eu tenho outras que eu peguei também, certo. Mas eu não vou ler todas, evidente. Nós não temos tempo aqui para ler todas as mensagens.
Certo.
Essa aí é curtinha. Eu queria que você lesse, então, para o nosso ouvinte essa mensagem. Ela até é pública, está na internet. Você pode citar o nome da pessoa, não tem problema algum. Eu queria que você, então, por favor, lesse essa mensagem. Ouvinte, você que está na nossa audiência, preste atenção. Esta é uma mensagem recebida pelo Orlando. Eu confesso para você, Orlando, que quando eu li essa mensagem, e eu li até porque eu precisava cronometrar o tempo para ver quanto tempo ia demorar, etc., eu me emocionei muito com essa mensagem. Leia, por favor.
Meus filhos Cristina e Adelir, meus filhos, tudo está em paz agora. Estou com a vovó Maria, que também nos abençoa nessa manhã. Foi a vovó quem me ajudou a chegar até aqui. Estou me recuperando com o auxílio dos médicos que aqui me ajudam a recompor as forças. Fico rememorando os acontecimentos com a surpresa que vos aconteceu. Assim, de repente, tudo mudou em nossas vidas. Realmente não somos donos de nossos passos. Quando entrei no estado de coma induzido após a cirurgia, me vi como transportada para outro local que não conseguia precisar onde era, mas eram pessoas alegres e suaves. Não conseguia entender, mas depois não sei quanto tempo, esse mesmo lugar se me fez habitual. Não era mais um sonho, era outra realidade, em que me via realmente como sendo eu mesma. Após a cirurgia, acredito que já estava mais do outro lado da vida. Esta é a verdade. E não tive maiores dúvidas quando me vi à frente da vovó Maria, que me acolheu e que me sustentou nos primeiros dias. Pois não é simples olhar para si e ver que você segue, mas em outro domínio da vida. Por isso que digo que agora está tudo bem, com o coração mais calmo e seguro. E ainda, quando soube dessa possibilidade de contato, criei mais esperanças e mais ânimo. Ao chegar aqui, os vi com toda a emoção de mãe e senti seus corações ansiosos de notícias minhas. É claro que esta reunião nos convida às lembranças e a saudade toma muito mais peso em nossos sentimentos. Não conseguia conter a alegria desta oportunidade que a cada minuto se aproximava. Não fiquem preocupados comigo, pois estou indo bem e não podemos nos entristecer tanto. Tudo aconteceu como tinha que ocorrer. Essa deve ser nossa consciência diante de tudo o que ocorreu conosco. Não vamos lamentar nada, querer dar respostas às perguntas de acordo como nós queiramos que sejam, não é o ideal. A mamãe tinha muito para dar e viver, mas não será ainda assim, pois não parei na morte. Vocês continuam vivos em meu coração, nada mudou nesse sentido. Estarei sempre ao lado de vocês pelo pensamento constante. Vamos dar a qualidade de esperança em nossa saudade. É o que a mamãe consegue dizer, mas eternamente feliz por estes breves instantes, com a gratidão, a vida pelos filhos que tenho. Contem ainda comigo. A mamãe Verônica, Verônica Goedert. Essa mensagem foi psicografada no dia 25 de setembro no Grupo Espírita da Caridade Meimei, em Curitiba.
Olha, é muito emocionante, realmente, a gente se emociona novamente aqui em ouvir. Obrigado, Orlando, pela sua leitura. Eu estou vendo que você também está emocionado e eu queria até dar um depoimento aqui para o ouvinte, isso não estava programado, né? Nem o Orlando sabia que a gente ia fazer isso aqui. E o Orlando não lembra, não conhece essa pessoa, nunca ouviu falar nem lembrava que ele tinha psicografado isso aqui, dada a autenticidade do fato. E, o Orlando, nós temos um trabalho aqui que a gente chama de bate-bola, jogo rápido. São dois blocos que a gente faz no programa. Como certo. Nós não fizemos no primeiro, até porque o assunto era muito instigante, nós vamos fazer um só. Então, são perguntas muito rápidas e respostas também muito rápidas. É vapt-vupt, tá bom?
Okay.
Vamos lá? É importante conversar com as crianças sobre os espíritos?
Sim.
Um espírito pode utilizar vários médiums para suas mensagens?
Com certeza.
Mensagem espiritual, séria, traz conforto para quem recebe?
Traz, sim.
E para quem transmite?
Muito mais.
Médiuns podem cobrar para receber mensagens dos espíritos?
De forma alguma.
No plano espiritual, os espíritos também aprendem, ficam aprendendo, como na Terra?
Evoluem incessantemente.
Espírito pode mandar mensagem quando quiser?
Não, não é bem assim.
É possível alguém que acaba de morrer, acabou de desencarnar, enviar uma mensagem para seus parentes?
Tecnicamente sim, mas é muito difícil.
É improvável, né?
Improvável.
Um espírito envia mensagens só para os parentes ou também pode enviar para outras pessoas?
Pode sim, geral, mensagens gerais.
Um espírito pode enviar mensagens para alguém com quem não teve afinidade na Terra?
Pode sim.
Em suas mensagens, os espíritos podem nos revelar segredos ou eles preferem palavras de crescimento espiritual?
De crescimento espiritual.
É possível um espírito usar televisão, rádio, internet para enviar as suas mensagens?
Transcomunicação instrumental, sim.
Já é um tema científico estudado pelo Espiritismo, né? Os espíritos podem enviar mensagens para nos chamar a atenção, nos colocar no bom caminho?
Ocorre, né? Constantemente.
Tá aí, o jogo rápido hoje, então, nosso ouvinte que está acostumado com a gente, foi mais longo, mas ele já esgotou os dois blocos aqui que nós tínhamos. Orlando, você recebe alguma recompensa material pelo trabalho mediúnico que você faz?
Não, de forma alguma.
Por quê?
Porque a mediunidade é um empréstimo do pai. Kardec, com muita propriedade, em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar do dai gratuitamente o que recebeste. Então a mediunidade de forma alguma deve estar ligada a qualquer ganho material, de forma alguma, porque a mediunidade é um empréstimo do pai. E está lá finalizando no Evangelho segundo o Espiritismo, nas orientações dos benfeitores do mundo maior, de que ela deve ser exercida santamente.
Uhum. Orlando, essas mensagens, elas acontecem em qualquer momento do dia? Ou tem um momento especial, uma hora determinada?
As mensagens ocorrem em horas determinadas, programadas através da disciplina, né? Que a gente lembra, né? O Emmanuel. Uhum. Orientando o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Não ocorrem no momento que se quer, mas sim nas reuniões previamente programadas.
Perfeito.
Vladimir. E quem quiser ver, vai amanhã lá, né?
Ah, pois é, amanhã, né, Hélio? Você tinha falado aí no Jornal de hoje.
7 horas da manhã,
ó. 7 horas da manhã começa a entrega, a entrada.
Né? A entrada, né?
Comenta com a gente, Vladimir, como é que vai ser o mecanismo? As pessoas chegam lá 7 horas da manhã, amanhã, domingo, 7 horas da manhã, as pessoas chegam. E o que vai acontecer lá?
Então, as pessoas chegam no Joana bem cedinho, porque é muita procura por esse trabalho, e a partir das 7 horas da manhã, nós vamos começar a distribuição das senhas, porque nós temos recebido lá no Joana, num trabalho de psicografia, por volta de 400, 500 pessoas no salão. E, evidentemente, não há como atender a todos. Então, são distribuídas senhas, nós distribuímos por volta de 150 a 200 senhas a partir das 7 horas da manhã, e essas pessoas que recebem as senhas vão ser entrevistadas, elas vão passar por uma breve entrevista. A entrevista começa por volta das 8 horas da manhã, e pela experiência dos trabalhos anteriores, lá por volta mais ou menos das 10, 10 e meia, as mensagens começam a ser psicografadas, começam a ser recebidas. Nós temos uma média de recebimento, nesses anos que nós estamos trabalhando com o Orlando, de 8, 9, 7 mensagens que são recebidas por sessão no domingo. Uhum. E o importante é que essa entrevista que é feita é uma entrevista de conhecimento, uma entrevista de sintonia, mas não obrigatoriamente aquelas pessoas que passam pela entrevista, elas vão receber as mensagens. Perfeito. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa chega lá um pouquinho mais tarde, não tem a senha e vai ser beneficiada por uma mensagem. É como, exatamente como o Orlando falou, essas mensagens já estão programadas, já estão plasmadas no plano espiritual.
Orlando queria fazer um comentário, né, Orlando?
Reforçando o que o Vladimir falou, nós estamos até mudando essa nomenclatura de entrevista para registro, né? Que a entrevista pode dar um entendimento de que você, olha, vou dar um exemplo. Ah, seu filho desencarnou num acidente de moto. Ah, mas que cor era a cor da moto? Ele estava com blusa, sem blusa? Então isso é uma entrevista, aí você tira a autenticidade, né? O que ocorre, e essa foi uma orientação que recebi em Uberaba, é a importância, para criar uma afinidade, o registro, né? A sintonia com o plano espiritual para facilitar, mas não para apurar detalhes.
O Orlando, eu vou abrir uma exceção aqui, porque a produção está me instigando aqui a ler mais uma mensagem que você recebeu, que também foi capturada na internet. Isso não estava programado de verdade, tá? Mas ela de um jovem, não sei se você lembra, de um jovem chamado Binho, que você psicografou Em Curitiba também, na cidade de Curitiba, no Grupo Espírita da Caridade Meimei, no dia 27 de junho de 2010. É um jovem que, quando psicografou em 2006, quando ele desencarnou em 2006, ele tinha 35 anos. Você lembra disso? Não lembra?
Eu conheço mais detidamente a mãe, porque a partir de então, né? Ela hoje, a gente sente feliz que hoje ela é uma trabalhadora.
Olha que coisa linda, parabéns. E você, nosso ouvinte, preste atenção, porque é um chamamento para a juventude, para os jovens, para os pais principalmente, como lembrava o Sérgio aqui, quando me instigava a ler a mensagem aqui. Eu vou ver se eu consigo, viu, Sérgio, porque ela é realmente emocionante, né? Se eu consigo emocionalmente, vamos ver, Deus vai me ajudar. Querida mãezinha Regina, vovó querida, estou aqui com meu tio Vado, que concedeu-me a oportunidade de lhes escrever. Vovó, fique em paz, porque o tio Vado está conosco e vamos formando uma família. Mamãe, fiquem tranquilos quanto aos procedimentos que vão se tornando em minha memória. Eu apenas só saberei ser reconhecido pelas lembranças que me atingem em emoções imensas. Sabe, mamãe, seu coração é para mim um telefone sensível, ajustado de tal forma que você pode me sentir por fibras não sentidas ou compreendidas. Até um gato que surja assim, de repente, pode ser um toque nosso, indicando a nossa presença. Um leve torpor e um aquecimento no corpo pode ser o meu abraço em visita em casa. Estamos, mamãe, como todos, preocupados com os jovens pelo mundo. As noitadas, as beberagens, quando não o consumo de droga. Saídas descontroladas e carros correndo loucamente pelas ruas. Ficam tão alucinados que perdem o senso das coisas. Então vamos vendo as estatísticas, se mantendo em acidentes graves, levando-os a deixar o corpo, criando dores em seus familiares. Temos mesmo que pedir a Deus que tenha muita compaixão conosco e muita coragem para enfrentar essa realidade. Por que falo isso, mamãe? Porque temos participado de apoio ao receber esses jovens por aqui. Não pensem que aqui chegam só os familiares dos que aqui chegam aqui buscando notícias. Outros, não ligados a ninguém, aqui são trazidos para receberem socorro. E vamos ajudando o quanto está ao nosso alcance para servir e agir no bem. Fala-se em tantas calamidades que estamos a nos perguntar se estamos orando mais e agindo mais. A distância que estamos em Deus está na medida de nosso descomprometimento com o bem. Assim que nessa manhã lhe trago as notícias para lhe dizer que, em me conhecendo, não ficaria sentada em um banco no jardim escutando o canto dos pássaros. Os pássaros são uma beleza, mas é muito melhor ouvi-los com as mãos no trabalho. O tio Vado, vovó, está se adaptando com as responsabilidades daqui. Sei de sua ligação, vovó, com o titio Vado, aquela baita saudade, mas não se entregue na tristeza, porque a tristeza é um tampão que colocamos nos olhos, mamãe, na luta de sempre com Deus. Sou seu filho perto, muito mais perto, Binho, 35 anos. Orlando, você quer falar alguma coisa? Porque eu realmente preciso de alguns segundinhos.
Bem, nós também, Turibe, nos emocionamos com a mensagem e realmente queremos trazer agora uma mensagem de conforto para essas mães, esses pais que estão passando por esta difícil prova da ausência de seu familiar. Mas graças a Deus, a vida continua, prossegue sem fim. Estamos aí um exemplo que o nosso Turibe leu, o carinho com que os jovens do lado de lá têm pelos jovens que estão hoje no corpo físico.
Nós estamos recebendo aqui o telefonema de um ouvinte nosso que é inclusive deficiente visual e está pedindo maiores informações de como chegar até o centro e inclusive o telefone lá da casa.
O Joana de Ângeles, como já foi dito, ele está localizado ali no Palmares, o bairro é Jardim do Sol. O endereço é Rua Coronel PM Celestino Henrique Fernandes, número 426. O telefone da casa é 4473-2024. E para quem não conhece a região, fica ali perto da Guarda Municipal, do Cadeião, próximo aos bombeiros, o viaduto Tamarutaca. Do Sesc, próximo ao Sesc, que também é bastante conhecido. O ônibus que passa e para na porta do Joana é o B47 Palmares. Então é muito, muito fácil, muito tranquilo de chegar.
Estamos indo para os momentos finais do Semana Boa Nova. E Orlando, eu queria que você respondesse o que, que um médio deve fazer para sempre estar assistido, sempre estar assessorado por bons espíritos. Muito rápido, porque nós estamos chegando no final. Aí.
A resposta está no livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel responde que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se, é conhecer o Evangelho, refletir em Jesus, fazer a sua reforma íntima continuamente. Esse é o caminho de estar assessorado pelos benfeitores espirituais, evangelizar-se.
Muito bem, Orlando, queremos agradecer muito a sua participação aqui no Semeando a Boa Nova de hoje. Muito obrigado por você ter vindo aqui, vindo de Curitiba, inclusive, para fazer esse trabalho. Quero agradecer muito, em nome da equipe.
Turíbio, amigos aqui presentes, eu que agradeço pela oportunidade e que Jesus continue nos abençoando sempre.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você se emociona também quando recebe essas mensagens assim?
Olha, eu tenho que segurar a peteca quando estou lendo as mensagens.
É, programa ao vivo é isso, acontece essas coisas, né? Muito bem, nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje. Quero agradecer muito a você que esteve conosco até agora.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.